tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição com os senhores diretores do Departamento Centro Hospitalar do Algarve. A todos cumprimento e dou as boas-vindas a esta comissão. Alguns já tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Este requerimento foi da iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD e temos uma grelha de tempos distribuída. Penso que os senhores conhecem a grelha de tempos. Existirá uma primeira ronda que vai começar com o Grupo Parlamentar Requerente, que é, como eu disse, o PSD, que dispõe de 5 minutos. A seguir são os outros grupos parlamentares que dispõem do mesmo tempo e depois terão a possibilidade de responder numa resposta em bloco, que será a soma dos 5 minutos todos usados, portanto, uma média de 25, 30 minutos para resposta. Dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte para dar início então à audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores diretores de departamento, muito obrigado pela vossa presença. A razão próxima pela qual o PSD apresentou um requerimento no sentido da vossa audição prende-se com a circunstância de termos tido conhecimento de uma carta por vós subscrita a 24 de maio de 2016, na qual se dava conta da situação crítica do Centro Hospitalar do Algarve. Nessa ocasião, fazem um conjunto de observações essas que nós entendemos, na medida em que houve afirmações, porventura precipitadas, da parte do Sr. Ministro, quando se comprometeu a que no fim de maio tudo estaria resolvido e que o Algarve não enfrentaria o verão perante situações inadmissíveis, verifica-se que há um conjunto de aspectos que merecem ser melhor detalhados. Desde logo apontam para as questões de natureza estrutural, que obviamente não são novas. Há uma escassez de recursos humanos médicos no Algarve que é amplamente reconhecida e, em particular, se manifesta em algumas áreas, como a carência dos médicos anestesistas, que é extremamente preocupante na medida que condiciona toda a atividade cirúrgica do centro hospitalar. E, portanto, a primeira questão em relação a esta matéria, porque todos a compreendemos como crítica para o reforço da produção cirúrgica e para o robustecimento da prestação assistencial, é saber quais seriam as alternativas para que fosse possível tomar medidas que suprissem estas debilidades estruturais que o Centro Hospitalar do Algarve enfrenta. Estas debilidades não são de hoje, nem da semana passada, são a conjugação de um conjunto largo de fatores, alguns dos quais têm causas remotas, mas a circunstância é que se vê muito difícil alterar profundamente a qualidade da prestação dos cuidados de saúde por muitos avanços que se faça na parte organizativa, se ainda assim persistirmos em padecer num déficit crónico de médicos. E, portanto, a dúvida que nos assola ao espírito é de que forma é que nós conseguimos criar um conjunto de incentivos que sejam suficientemente fortes para contrariar esta tendência inexorável que coloca o Algarve numa situação extremamente delicada no que versa o recrutamento de médicos. Outra questão importante que eu gostaria de vos colocar tem que ver com a organização do centro hospitalar. Esta já não é a questão estrutural, é a questão organizativa. Que alterações poderiam ser feitas no sentido de otimizar a resposta? E desse ponto de vista também vos coloco a questão, não sei se têm uma posição unânime a respeito da matéria, mas gostaria de vos ouvir a respeito da bondade ou não deste modelo. E em que medida é que o modelo do centro hospitalar é um modelo talhado para criar sinergias e se, de facto, consegue ou não atenuar a escassez de médicos que se verifica. Porque, por exemplo, eu tive notícias bastante recentes que dão conta, por exemplo, na pediatria de Portimão há um conjunto de dificuldades e que essas dificuldades resultam da circunstância de não se conseguir garantir a escala de urgência pediátrica e que a incapacidade de mobilizar recursos de Faro para Portimão coloca Portimão numa situação mais vulnerável e que determina que, por exemplo, a urgência pediátrica, como salvo erro aconteceu no domingo, tivesse sido assegurada por médicos de clínica geral, o que me parece que, de acordo com os protocolos, não será a melhor forma de assegurar um serviço de qualidade e que garanta o propósito de preservar este serviço. Depois, a questão da relação Lisboa-Algarve, e como é que esta questão deve ser conduzida. Ou seja, há protocolos celebrados, mas de que forma é que estes protocolos devem ser concebidos? Devem ser largamente concebidos procurando trazer doentes para Lisboa, ou seja, colocando o Algarve como mera referenciação desses doentes e, dessa forma, prejudicando, tem existido em alguns casos, eu não digo que existem todos e estou a formular a questão, ou, em alternativa, se não tem mais lógica, já que queremos fazer esses protocolos, e como há um problema estrutural, eles são necessários, portanto é preciso responder, se a melhor forma de conceber essa resposta não é garantindo que os médicos se desloquem ao Algarve. Talvez, estou aqui a imaginar, quando, por exemplo, se criar um protocolo com o Lisboa Norte ou com outro hospital qualquer de Lisboa, que os médicos sejam contratados por esse hospital tenham desde logo a obrigação de se deslocar ao Algarve quando tal seja necessário para reforçar as equipas e garantir que a qualidade da oferta de saúde é muito significativa. E depois, para terminar, um ponto que gerou muita controvérsia, inclusivamente os senhores diretores do departamento manifestaram-se a esse respeito, emanando uma missiva de desagravo e solidariedade em relação à doutora Alexandra Adams, que desde 2009 teve um papel muito relevante no aumento da produção cirúrgica numa área que é sempre uma área difícil, que é a neurocirurgia, até porque a janela terapêutica da neurocirurgia é muito curta e sabemos que há aumentos de morbilidade e mortalidade significativas se os hospitais da região não conseguirem responder a essas dificuldades. É saber, no fundo, se em que medida é que neste momento temos assegurado esse serviço e em que medida é que estas dificuldades que se verificam na anestesia não comprometem não só este serviço, mas como um conjunto tão largo de serviços que põe em causa a necessária diferenciação que nós todos, seguramente, queremos que os hospitais do Algarve assegurem, de forma a responder às dificuldades que têm pela frente. Terminarei. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma primeira palavra para agradecer a presença dos diretores do Departamento do Centro Hospitalar do Algarve e para começar exatamente pela carta que me fizeram. Tenho a carta aqui comigo, a carta que impressionou tanto os Srs. Deputados do PSD. Devo-vos dizer que não é uma carta de amor, mas acho que é uma carta sincera de profissionais dedicados, que estão empenhados e que sentem e vestem a camisola do Centro Hospitalar do Algarve. E parece-me a mim, na leitura que fiz, que é uma carta de pessoas que estão exaustas, que depois de 4 anos e meio de muitos problemas, de muitas faltas, de muitos erros, de muita conflitualidade, pretendem aquilo que qualquer ser humano numa organização pretende: ver os problemas resolvidos o mais depressa possível. E é, aliás, uma carta que impele a administração do Centro Hospitalar e o Ministério e todos os colegas a se empenharem na reconstrução do SNS no Algarve. E, portanto, não fiquei preocupado com a vossa carta, nem julgo que deve haver alarmismo e notícias muito com grandes parangonas em relação a esta carta. Porque não me esqueço de outras cartas. Não me esqueço de outras cartas que não tiveram, por vossas excelências, o mesmo tratamento. Portanto, em 2014, quando mais de 200 clínicos subscreveram uma carta dizendo que havia falta de fornecimento de materiais e de medicamentos nos hospitais do Algarve, os seus deputados do PSD não fizeram o alarme que fizeram hoje. Não convocaram o seu Ministro da Saúde para vir cá hoje. Para não convocaram a administração nem os diretores clínicos de então. um mês depois, quando surgiu um abaixo-assinado, não com 205 médicos, mas com 370 médicos, de todas as fases da carreira, considerando estar-se perante uma verdadeira crise institucional, os senhores deputados do PSD não fizeram o alarme que fizeram hoje com esta carta, não convocaram os diretores de departamento para cá virem. E, portanto, de carta estamos perfeitamente tranquilos. Mas também quero-vos tranquilizar aos diretores do departamento, que não terão do Partido Socialista, nem da administração, do Conselho de Administração do Hospital, do Centro Hospital do Algarve, garanto eu, o mesmo tratamento que tiveram os vossos colegas que assinaram estas cartas e o abaixo-assinado que teve no passado com o PSD. Porque o Sr. Deputado do PSD está incomodado, mas eu vou recordar aquilo que o anterior Presidente do Conselho de Administração disse sobre os colegas que, exaustos, aflitos, queriam servir melhor as populações, não tinham condições, fizeram para alertar exatamente como aqui está. E dizia então o anterior administração que era puro oportunismo político, chegando mesmo num comunicado oficial a classificar de inaceitável que médicos que desempenham elevadas funções de administração nestes hospitais, em governos com que se identificavam politicamente, venham agora patrocinar ações do mais puro oportunismo político. Fim de citação. Isto os senhores não terão, nem têm esta leitura enviesada da realidade, de que um lado estão os bons porque falam bem de mim e do lado estão os maus porque alertam os problemas. Nós reconhecemos que existem grandes profissionais no Hospital de Faro, quer médicos, quer enfermeiros, e reconhecemos que é natural que as pessoas estejam exaustas depois dos 4 anos e meio que foram a gestão do PSD de compressão do SNS no Algarve. E aquilo que eu vos queria colocar são 3 ou 4 questões globais. A primeira questão: porquê é que chegamos até aqui? Como é que chegamos até aqui ao ponto de, segundo a ARS, faltarem 161 médicos, ao ponto de, consecutivamente, os concursos para que fixem médicos no Algarve fiquem desertos? Isto é, como é que chegamos até aqui na atração, na perda da atratividade de médicos? Depois queria-vos também pedir uma reflexão. Nós focalizamos muito a urgência no Hospital de Faro e com isso achamos, esta é a apreciação que tivemos e a confirmada pela administração do Chá ainda há instantes, todos os serviços na retaguarda perderam a eficiência, diminuiu a capacidade de resposta e os tempos de espera são, aliás, exagerados. E queria-vos perguntar se isto é sustentável por mais tempo. Isto é, se podemos aguentar um hospital como o de Faro ou como o de Portimão, focalizando apenas na urgência, ou se devemos mudar de paradigma. Queria-vos também colocar, porque a fusão dos 3 hospitais feita em 2013 foi uma fusão pouco participada, foi uma fusão até mesmo autocrática. Queria-vos perguntar o seguinte: de facto acham que esta fusão, da forma como foi feita, criou sinergias entre os dois hospitais? É porque a sensação que nós temos, visto de fora, é que há até colegas vossos, não sei se vou aqui cometer alguma inconfidência, que se recusam a vir de um hospital para o outro. Há conflitos internos criados pela forma como a fusão foi liderada por o PSD nos últimos, a partir de 2013. E, portanto, queria também pedir-vos a vossa reflexão sobre como foi feita essa fusão e também se existe elasticidade, se este modelo do Centro Hospitalar do Algarve tem elasticidade ainda assim para, como um novo espírito de colaboração, de participação, de envolvimento dos profissionais, de restabelecer um nível de qualidade assistencial, que é aquilo, aliás, para o qual o CHAF foi criado e não correspondeu. Porque a verdade é que vimos aqui há pouco os números, a produtividade baixou, a qualidade da medicina baixou, a conflitualidade aumentou e, portanto, aquilo que eu vos queria perguntar, e com isto termino, Sra. Presidente, é se de facto acreditam que este modelo, com um novo espírito de missão, com uma nova gestão, com um novo esforço, e claro, com investimentos para restabelecer o equipamento que está a chegar ao fim e a contratação de novos médicos, pode garantir qualidade assistencial ao Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Desculpa. Queria cumprimentar os senhores diretores e também aqui algumas questões que gostaria de colocar e, obviamente, serem as mesmas respondidas. Por um lado, todos sabemos que o Bloco de Esquerda sempre se opôs a este modelo de constituição do Centro Hospitalar do Algarve, que levou à fusão de três hospitais, Lagos, Portimão e Faro, e entendemos que, a partir de 2013, os problemas a nível do Serviço Nacional de Saúde nestas três unidades agravaram-se. Achamos que é um modelo muito burocrático, muito pesado, muito complicado e que iria, enfim, e temos, no fundo, acabou por nos dar razão, às situações que nós temos agravado por uma gestão que tivemos no passado, uma gestão autocrática que não quis saber dos profissionais, não quis saber dos utentes, tinha um poder discricionário e que levou a tomadas de posição no passado, fruto de muitas situações, falta de material cirúrgico, como disse, sem ouvir os profissionais e mais um conjunto de situações que agora também não vou repetir. No fundo, aquilo que estamos a viver atualmente, no meu ponto de vista, é a continuação do mesmo processo que tivemos no passado e, obviamente, que em 3 meses seria muito difícil colocar as situações, pelo menos em termos de razoabilidade. O que eu próprio admito, vou chegar a admitir que muitas decisões tomadas pelo novo Conselho de Administração até poderão não ter sido as melhores. O que eu gostava de perguntar era o seguinte, se os senhores diretores acham que este modelo, enfim, se é para continuar ou se devia ter terminado, efetivamente. Por exemplo, eu recordo um aspecto, a questão de profissionais médicos serem transferidos todos os dias de Faro para Portimão e vice-versa, em que se perde muito tempo, em que se gasta, por exemplo, nas portagens, combustível, etc. Isto também acrescenta mais despesas. Portanto, se este modelo é para continuar. Uma outra questão, o sistema de incentivos. De facto, diz-se, bom, os concursos ficam vagos, ficam vazios, os médicos não querem vir para o Algarve. Portanto, gostava de saber, efetivamente, o que é que está por detrás disto? O que é que tem o Algarve, efetivamente? O que é que os concursos ficam desertos? Recorda-se que, de facto, não deixa de ser paradigmático, chega-se ao cubo de médicos especialistas ganharem a 4 euros por hora e um chefe de equipa de banco a oferecer uma remuneração suplementar inferior a 100 euros por mês. Se confirma que isto efetivamente é verdade, porque esta, acrescida a outras razões, evidentemente que complica a situação. Uma outra questão tem a ver com a degradação física dos aparelhos, e já aqui foi focado. Material obsoleto, que se encontram degradados, muito antigos, e que estão em risco, muitos deles, de paralisia, fruto de um conjunto de anos em que não houve qualquer tipo de investimento nestes materiais. E recordo, por exemplo, chegou-nos ao nosso conhecimento, a unidade de cuidados intensivos do Hospital de Portimão trabalha com ventiladores com 20 anos de idade, a unidade de cuidados intensivos coronárias em Faro tem equipamentos hemodinâmicos com mais de 12 anos, o serviço de urologia não tem equipamento para tratar os cálculos urinários e o seu equipamento endoscópico tem mais de 15 anos, o equipamento do bloco operatório, em regra, não tem suplentes e, em caso de avaria, há o risco de se finalizar cirurgias com risco evidente e muitos equipamentos não têm contratos de manutenção. De facto, os senhores diretores confirmam efetivamente esta situação. Bom, o PSD tem muitas responsabilidades no passado, teve 4 anos, claro que não são só do governo anterior, mas efetivamente tem uma responsabilidade agravada nesta matéria. E uma outra questão que fomos surpreendidos, ainda há poucos dias, eu próprio fiquei chocado. Por acaso não coloquei isto ao Sr. Presidente do Centro de Administração do Algarve, Hospitalar do Algarve, por falta de tempo, mas ficamos chocados, pelo menos eu, com o relatório da auditoria do Tribunal de Contas, que foi divulgado a semana passada, sobre a morte de um utente com AVC transferido de Faro para Coimbra, onde diz esse relatório que houve falhas em cima de falhas. Eu não estou a tirar quaisquer relações da minha parte, apenas estou a circunscrever, a dizer aquilo que diz o relatório. E passo a citar, relativamente ao hospital, diz que o doente esperou demasiado tempo na urgência de Faro, 25 minutos para a triagem, 1 hora e meia até ao atendimento clínico e 3 horas e meia para a realização de meios complementares de diagnóstico, também teria havido falhas no acionamento da via verde da AVC, foi sinalizado o sistema informático clínico de urgência, mas não foi acionado, o que terá implicado que o doente tenha sido observado com um atraso de 5 horas após a triagem. Houve incumprimento da rede de referenciação e demora no hospital onde enviar o doente, passando mais 1 hora entre a decisão de o transferir e escolher do hospital. O tempo de espera foi muito excessivo, de Faro para Coimbra. Bom, o que temos, por exemplo, é que o senhor diretor, na altura, o senhor administrador do Centro Hospitalar do Algarve, disse que as coisas estavam a correr dentro da normalidade. Efetivamente, portanto, o que eu queria comentar, se for possível, é que as situações que existiram, ou pelo menos que ocorrerem, e que comentários têm a fazer em relação a este relatório do Tribunal de Contas, porque, enfim, é um relatório com alguma gravidade, efetivamente, portanto, se de facto isto tem a ver, aquilo que se passou e que levou à morte do doente, tem a ver com a situação de caos, de destruição, de degradação dos serviços ao longo de vários anos, 4 anos pelo menos, se tem a ver com isso. E de facto os profissionais que dão tudo e mais alguma coisa, fazem as tripas de coração, acabam de ser responsabilizados por esta situação. De facto, era só, enfim, não estou a tirar quaisquer relações, mas eram só as questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Doutores, Diretores, queria começar por agradecer a vossa presença aqui e estamos, enfim, com uma grande expectativa relativamente às vossas respostas. Eu devo dizer que há uma imensa desvantagem em falar em último lugar, porque muitas das questões já foram efetivamente colocadas e corro seriamente o risco de cair numa grande redundância. Mas agradecendo muito a vossa presença mais uma vez, eu gostaria de vos perguntar, isto não é uma pergunta retórica, é o que é que vos moveu a escrever de facto esta carta? Isto, a pergunta pode parecer absurda, é evidente que sentiram que precisavam de partilhar, precisavam de extravasar dentro dos vossos muros e da vossa realidade diária aquilo que sentem, as necessidades, de forma a que elas se tornassem mais visíveis e mais evidentes, porventura. Mas com certeza que esperariam que ao publicitar esta carta, ao escrevê-la, é porque as questões não foram de facto resolvidas. E aqui é que nós encontramos desde logo um primeiro enfim, problema grave, que é o vosso relatório, a vossa visão do dia-a-dia, de quem está com a mão na massa, de quem está no terreno, quem conhece bem a realidade e as suas dificuldades, e promessas por parte da tutela, no sentido de que os problemas, as falhas, as faltas seriam resolvidas até junho deste mês. Ora, nada disso aconteceu, pelo contrário, continuamos com a mesma falta de recursos humanos, com os mesmos problemas, se não agravados, em termos de acesso material, como aqui foi referido, cirurgias que não podem ser feitas, cateterismos que são cancelados, enfim, pondo em risco, de facto, um acesso condigno por parte dos cidadãos, quer dos residentes, quer do enorme fluxo de população que acresce nesta altura estival, a cuidados de saúde de qualidade. E não querendo entrar em alarmismos, porque eu isso recuso um pouco fazer, pegar em situações pontuais, enfim, de uma pessoa que morreu. Agora, quando o panorama genérico é de falta, de falha e de insatisfação por parte de profissionais responsáveis e conscienciosos, como é o vosso caso, e que se vê na necessidade de relatar que, para além da grave situação financeira do chá, há uma necessidade de redefinição do organigrama, carências de várias especialidades nucleares, nomeadamente de anestesistas, de obstetras e pediatras, ortopedistas, como sabemos. Eu pergunto-vos, enfim, qual é a vossa visão, qual é a vossa expectativa, qual é a vossa esperança de que isto se possa vir a resolver? E vamos lá ver, há uma questão que é, enfim, e que é duradoura, porque não houve falta de vontade em recrutar e fixar profissionais e especialistas no Algarve. Agora, de facto, existe esse problema. Como é que num sítio espantoso para se viver e para se estar, os concursos para especialidades ficam desertos. É algo que me intriga. Porventura, tenho algumas explicações, mas gostava de ouvir explicações de quem está no dia-a-dia no terreno. Depois, queria perguntar-vos como é que vislumbram, face a estas dificuldades, com as inerentes quebras de inclusivamente problemas ao nível do serviço de urgências polivalente, que não dispõe das valências de que precisaria para completar os requisitos que configuram um serviço de urgências polivalente, como é que, acrescendo a estas dificuldades, vão conseguir coordenar com as 35 horas semanais para tantos profissionais? Como é que vislumbram que esta situação de dificuldade de fazer o vosso trabalho não venha a ser ainda mais degradada face a esta nova realidade? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para terminar a ronda, tenho também o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar os seus diretores do Departamento e agradecer a disponibilidade por estarem aqui nesta audição, partilhando a vossa experiência sobre o funcionamento do Centro Hospitalar do Algarve. Todos sabemos que as políticas levadas a cabo nos últimos anos, em particular pelo anterior governo PSD-CDS, levaram a uma situação difícil, muito difícil, dos cuidados de saúde hospitalares do Algarve, uma degradação acentuada desses cuidados de saúde e, inclusivamente, a desvalorização dos profissionais de saúde. E a situação degradou-se muito, os cuidados de saúde hospitalares não são os adequados, as populações sentem isso de forma dramática, e se a situação não foi bem pior do que aquela que se verificou, deve-se ao empenho, à dedicação dos profissionais de saúde, que em condições extremamente difíceis souberam, digamos, fazer aquilo que lhes competia e muito para além daquilo que lhes competia, tentando superar todas as dificuldades, tentando que o Centro Hospitalar do Algarve e os três hospitais algarvios conseguissem dar uma resposta mínima aos utentes, mesmo que em condições extremamente difíceis que foram criadas pela política levada a cabo pelo anterior governo PSD-CDS. Eu não queria deixar de valorizar esse papel que os profissionais de saúde tiveram para mitigar as consequências extremamente negativas dessa política. Eu gostava de vos colocar umas questões relativamente, e começava pela questão da falta de profissionais de saúde. De acordo com a ARS, em março de 2015, no Centro Hospitalar do Algarve, faltavam 304 profissionais de saúde. 121 médicos, 22 enfermeiros, 7 técnicos superiores, 15 técnicos de diagnóstico e terapeuta, 73 assistentes técnicos e 66 assistentes operacionais, 304 profissionais de saúde, isto em março de 2015, há pouco mais de um ano. E isto, obviamente, teve consequências dramáticas na capacidade do Centro Hospital do Algarve, dos três hospitais algarvios, darem resposta àquilo que é a sua missão. Por exemplo, a nível de consultas externas, em algumas especialidades não havia simplesmente resposta. Noutras especialidades, os tempos médios de espera eram de alguns anos. Eu tenho aqui uma carta que um utente me fez chegar, é uma carta datada de março de 2016, portanto recente, e que diz assim: vimos por este meio solicitar que nos informe do seu interesse em manter a realização da consulta de dermatologia pedida pelo Centro de Saúde da sua residência no ano 2011. Então, é uma carta dirigida a um utente em março de 2016, perguntando bem a consulta que o seu centro de saúde requisitou de dermatologia em 2011, ainda está interessada nesta consulta. E este é um caso particular, mas haverá muitos casos destes. Esta falta de profissionais de saúde teve estas consequências dramáticas, mas não foi o único problema que se verificou no Centro Hospitalar do Algarve. Também o problema da falta de material clínico e de medicamentos. Tivemos há 3 anos aqui um conjunto de médicos do Centro Hospitalar do Algarve que deslocaram esta comissão para nos relatar os problemas que no dia-a-dia enfrentavam, e relataram-nos situações nesta comissão, em situações como, por exemplo, acabaram no serviço as fraldas para utentes e foram improvisados com toalhas envoltas em sacos de plástico. Deram-nos também nota que muitas consultas externas não se tinham realizado, porque as convocatórias não tinham seguido por falta de envelopes, e mostraram-nos uma fotografia de uma mesa em que se empilhavam uma data, inúmeras convocatórias. Os docentes não compareceram porque não receberam as convocatórias, faltavam envelopes, houve uma ruptura de envelopes, ou situações em que acabou a aspirina de 100 miligramas, então tinha-se um saquinho da Aspegic de 1000 e dividia-se, tentava-se dividir aquilo, o pó, em 10 partes iguais para se garantir. Estas situações foram-nos relatadas por colegas vossos que vieram aqui à Assembleia da República falar-nos desta situação. Também problemas de equipamento e, aliás, na audição que antecedeu, houve um reconhecimento por parte do Conselho de Administração que o equipamento não é adequado, está desatualizado, em alguns casos obsoleto. Tudo isto tem depois consequências na capacidade do Centro Hospitalar do Algarve de prestar cuidados de saúde, tem consequências na qualidade dos serviços prestados. E o que eu vos queria pedir, como pessoas que estão no terreno, que lidam do dia-a-dia com estes problemas, que nos relatassem como é que estes problemas todos depois se refletem no dia-a-dia do Centro Hospitalar do Algarve, como é que isto se reflete nas condições de trabalho dos profissionais de saúde, como é que isto se reflete na capacidade de resposta aos problemas, aos utentes, e na qualidade do serviço prestado aos utentes. Era isto que eu vos pedia, que nos relatassem, com base na vossa experiência diária, aquilo que têm que enfrentar todos os dias, que nos relatassem os problemas existentes com que se deparam no Centro Hospitalar do Algarve, dessem um depoimento desses problemas, mas que não ficassem por aqui. Aproveitassem também para, relativamente às situações detectadas, os problemas detectados, quais são as soluções, o que é preciso fazer, que medidas urgentes, urgentíssimas, é necessário tomar para responder a estes problemas, a nível da contratação de pessoal, profissionais de saúde, sejam médicos ou de outras categorias, a nível da reposição e da renovação dos equipamentos, a nível do abastecimento de material clínico e de medicamentos, a nível até da própria organização do Centro Hospitalar do Algarve, portanto, quais são as soluções, com pessoas que lidam no dia-a-dia com estes problemas e enfrentam estes problemas, mas há vários anos até, o que é necessário fazer neste momento para ultrapassar estes problemas e se garantir aquilo que é um direito que está consagrado na Constituição da República, que é um direito que os cidadãos, todos os cidadãos, têm um Serviço Nacional de Saúde, a cuidados de saúde, o direito à saúde. E é esse o objetivo que devemos perseguir, de garantir que os algarvios, estamos a falar aqui do Algarve, mas podemos falar do país todo, todos os cidadãos têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde e aí lhes é prestado cuidados de saúde de qualidade, de proximidade. E era isto que eu vos pedi, então. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para a resposta conjunta, dispõem de mais ou menos 30 minutos. Faz favor.
Então, muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Agradecer o convite para virmos aqui enquanto diretores de departamento dar o nosso testemunho e fazer, portanto, em termos organizativos, nós combinámos que, de facto, iria eu fazer uma intervenção inicial e que depois os outros colegas vão complementar tudo aquilo que eu eventualmente não tenha dito. Fazer só apenas um pequeno reparo ao grupo do PSD, ao grupo parlamentar do PSD, que pediu esta audiência, de dizer que, lamentavelmente, se esqueceram de dois diretores de departamento. Ou seja, a doutora Luísa Areias é adjunta da Direção Clínica em Portimão e o doutor Fernando Guerreiro é o diretor da Saúde, portanto, materna e infantil. Portanto, do departamento, eu sei, com certeza, mas era só para dizer, mas pronto, de qualquer modo, fica só a referência. Portanto, as intervenções foram variadas, mas todas elas se centraram em dois ou três pontos que são comuns e que eu vou tentar falar. Primeiro, carta de 24/5. Portanto, nós, o Conselho de Administração anterior, cessou funções em final de março de 2016. E, portanto, nós fomos nomeados como diretores de departamento um mês ou coisa assim antes desta carta e de facto, o que é que sentimos? Sentimos que tínhamos um Conselho de Administração novo, tínhamos saído de um hospital em que, de facto, durante 4 anos não houve qualquer intervenção, não houve qualquer investimento, antes pelo contrário, houve uma degradação, assistiu-se como nunca à saída de profissionais qualificados, Portanto, e estou a falar de especialistas, e quando muitas vezes o Conselho de Administração anterior vinha dizendo entraram mais 60 médicos no hospital, entraram mais 100 médicos, esquecia-se de dizer que eram internos do ano comum. São pessoas que vão lá, são médicos ainda indiferenciados, vão fazer o seu estágio para depois começarem as suas especialidades. E, portanto, esses são sempre úteis, como é lógico, porque numa situação de carência são sempre úteis, de qualquer modo não são especialistas. E os especialistas, as pessoas diferenciadas, aquilo que se foi assistindo é que foram saindo paulatinamente, levando ao colapso quase total de serviços. Nomeadamente, como por exemplo, há bocado o Sr. Paulo Sá falou sobre a questão da dermatologia. A dermatologia já teve 5 e 6 dermatologistas e neste momento tem 2 para o Centro Hospitalar do Olga. 6 mais. Já teve 7, tenho 3 de lá de lá e 4 de lá de cá, portanto 7 dermatologistas e neste momento tem 2. Tem um em Faro e um em Portimão. Portanto, daí que muitas vezes depois apareçam essas situações. Já referirei a questão dos profissionais. Mas, portanto, como ia dizendo, tínhamos saído de uma gestão autocrática, sem respeito pelos profissionais e que os levou a abandonar o hospital e tínhamos um Conselho de Administração novo. Conselho de Administração totalmente novo. A única pessoa que estava lá e que conhecia alguma coisa da realidade era o diretor clínico, que era de Portimão e que, portanto, conhecia algo da realidade, apesar de não conhecer a realidade de Faro, mas a realidade de Portimão conhecia. E, portanto, nós sentimos esse dever imperativo, enquanto diretores de departamento, de tomar uma posição. E este é um documento interno e que pretende ser um documento construtivo. Portanto, fizemos uma análise daquilo que eram as principais carências em termos da situação financeira, dos aspectos organizativos, dos recursos humanos e dos recursos materiais. E falámos, portanto, que de facto era necessário haver um grande investimento. Isto porquê? Para dar um certo reforço ao nosso diretor clínico, para que junto do Conselho de Administração ele tivesse uma posição de maior pressão, no sentido de fazer com que o Sr. Ministro, que sempre se manifestou, e aliás foi ao Algarve na tomada de posse do Conselho de Administração, sempre manifestou uma grande preocupação pelos hospitais, pelo Algarve, e que gostaria de resolver os problemas do Algarve até 31 de maio, como ele disse. É evidente que, penso que infelizmente não há toques de magia aqui e, portanto, as coisas não se resolvem e continuam sem resolução por enquanto, não é? Há coisas que vão tentando melhorar, mas, de facto, as coisas continuam sem resolução. E, portanto, esta audição tem toda a sua validade, na medida em que é extremamente importante para que daqui saiam também algumas missivas para que o Sr. Ministro e quem decide na saúde continue preocupado com o Algarve e consiga, de facto, fazer os investimentos e as coisas necessárias para resolver. Tudo isso que falaram das questões materiais, etc. Só que um parêntese, neste momento, penso que as aspirinas já não são... Penso que não, tenho a certeza, que os mil miligramas da aspirina já não são divididos por 10 e os doentes já não são enrolados em sacos em sacos de lixo. Mas, portanto, essa situação está, de facto, ultrapassada. Agora, continuam, de facto, as carências em recursos materiais, em recursos humanos. Portanto, este foi o objetivo. Nós, entretanto, também na nossa carta já apresentávamos algumas propostas e dizíamos que não nos parecia que esta conjuntura seja possível de resolução sem intervenção do Ministro, nomeadamente através da contratação de médicos, recurso à lei da mobilidade ou celebração de protocolos de colaboração que prevejam a deslocação de meios humanos para o Algarve. Sem prejuízo de outras opções, etc, etc. Portanto, daqui já eram apontadas algumas, digamos, orientações, o que é que nós pensávamos. De qualquer modo, para além disso, o modelo de organização, agora falarei também um pouco, é uma opinião também um pouco pessoal, provavelmente alguns colegas, como disseram, não, poderemos não ter uma opinião unânime, mas é assim, o modelo de organização foi mal feito desde o início. Eu não estou a pôr em causa o modelo de organização, apenas a forma como foi feito. O povo costuma dizer que o que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. Pode ser que seja tarde, pode ser que seja nunca, não sei. Veremos. De qualquer modo, nós estamos aqui para dar o nosso contributo e, se for possível, acho que sim, que poderemos, pode ser que as coisas se endireitem. Portanto, nós estamos a fazer uma, fez-se uma fusão, em primeiro lugar, entre hospitais que distam 70, 90 e 20 quilómetros, ou seja, de Faro a Lagos são 90 quilómetros, de Faro a Portimão são 70 quilómetros e de Portimão a Lagos são 20 quilómetros. Portanto, uma fusão feita, reparem, se forem ver no vosso panorama, vamos só dar dois exemplos. O Centro Hospitalar Lisboa Norte, que começou a sua fusão muito antes do Chalgarve e que hoje ainda não estão os serviços todos fundidos. Continuam a discutir e há serviços de um lado, há coisas de outro, etc, etc. Portanto, não há, e é uma fusão, o CHUC, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, a mesma coisa. Também começaram a sua fusão antes e continuam serviços de um lado, serviços de outros, uns que fundem, outros não fundem. Estamos a falar de hospitais que distam 5 km uns do outro. Não estamos a falar de hospitais que distam que são 70 km no mínimo. Portanto, isto é importante. Segundo aspecto de uma má fusão, ela foi feita sem diálogo com os profissionais. De uma forma autocrática, chegou-se ali e disse assim, a partir de agora existe o Chalgarve e, como tal, os serviços vão ficar organizados desta maneira. A diretora clínica vai ser fulano de tal, que é de Portimão, o diretor do departamento da medicina vai ser não sei quantos, o outro daqui, o outro ali, aqui estes dois serviços vão se fundir, vão ser um serviço único, os outros serviços aqui continuam separados e este vai ser assim, este vai ser assado. Isto foi tudo feito à revelia dos profissionais, dos diretores de serviço. Eu não digo dos profissionais, eu digo até dos diretores de serviço. Portanto, é lógico que nasceu mal, é lógico que ia dar problemas e que continuará a dar. Porque temos hospitais que são diferentes, é evidente que são diferentes de tipologia, mas que é possível que eles tenham, que gerem sinergias. Eu não sou contra o Centro Hospitalar do Algarve, não sei qual é o melhor modelo, mas é uma das questões a discutir e a resolver em termos do Ministério, mas porque é assim, eu acho que pode haver sinergias e penso que quando se criou o Centro Hospitalar ele pode ter aspectos positivos em que sinergias em termos de recursos, de aquisição de materiais, etc, etc. Depois, sinergias em algumas especialidades, em algumas valências. Por exemplo, o Hospital de Portimão, enquanto Hospital de Tipologia B2, não teria no seu caderno, por exemplo, a existência de determinadas especialidades que, agora, havendo Chalgarve, poderão existir, como, por exemplo, endocrinologia, como, por exemplo, hematologia, como, por exemplo, imunoalergologia, e outras que poderão existir, inclusive é consultas, por exemplo, de cirurgia vascular, que está previsto que vão colegas, portanto, não quer dizer que as pessoas operem em Portimão, mas que vão lá médicos um dia por semana, como fazem hematologia, etc, etc, que vão lá um dia ou outro por semana fazer consultas e prestar cuidados de maior proximidade aos utentes daquela, aos doentes, eu não gosto da palavra utentes, desculpem lá, porque A minha formação é hospitalar, eu trato doentes, não trato utentes, mas, portanto, que vão essas pessoas, tenham cuidados de proximidade em Lagos e Portimão. Portanto, isso pode ser uma mais-valia. Agora, também vos digo, eu acho que no processo como está agora, a minha única, aquilo que eu acho, e já falei com alguns colegas, alguns também têm a mesma opinião, é que nós temos que caminhar para que o Chalgarve, os serviços sejam o mais independentes possíveis. E possível, ou seja, temos que dar dois passos atrás, temos que discutir as coisas internamente, ver quais são os serviços que beneficiaram e que beneficiam com a fusão e ver quais são os serviços que beneficiam com a separação. E, portanto, a partir daí, então, podemos, eventualmente, reconstruir o modelo. Agora, se é este Chalgarve, se é um modelo de agrupamento hospitalar, se é um modelo de duas ULSs, pronto, isso agora, depois, é uma questão a discutir e ver o que é que dá. Porque eu acho que esse balanço ainda não foi feito. Eu acho que se devia fazer esse balanço. O balanço, já vimos que é negativo, na medida em que a quebra de consultas, de cirurgias, etc, etc, tem sido paulatina ao longo dos anos. Mas isso também se pode prender, prende-se também, seguramente, com a saída de especialistas e com Portanto, o facto da deslocação de perdas ao querer-se, é isso que dizem os profissionais, a andarem de um lado para o outro, a perderem horas de trabalho sem necessidade nenhuma, que é um desperdício, enfim, é terrível, portanto, não vale a pena. Portanto, mas pode ser qualquer um desses modelos, é preciso ver o que é melhor para os doentes e o que é melhor para a viabilidade também económica. É evidente que isto custa um médico estar a falar em coisas de economia, mas eu acho que a gente tem que ter essa preocupação também. Temos que ter essa vertente de sermos, não é eficazes, mas eficientes. Portanto, por outro lado, em relação à questão do modelo e da organização, já falei. Em relação ao que é melhor, se é trazer os médicos para o Algarve, se é fazer protocolos de assistência, é evidente que é trazer os médicos para o Algarve. Porquê é que falha a contratação de médicos no Algarve? Bem, pensamos que falha por vários motivos. Falhou no passado, muito, e também a mudança ainda é recente, porque as pessoas, hoje toda a gente conversa com toda a gente com facilidade. E, portanto, as pessoas sentiam que havia uma animosidade grande e que iam deslocar-se para um sítio onde não iam ser bem tratadas. E isto eu explico e dou-vos exemplos. Por exemplo, pediatria. Vários colegas pediatras chegaram ao Algarve, 4 ou 5. Em 6 meses foram-se todos embora. Porquê? Porque chegaram lá e o Presidente do Conselho de Administração dizia assim: vocês vão trabalhar para a urgência, vão fazer 36 horas de semana de urgência. Ora, quer dizer, uma pessoa que é especialista, que já desenvolveu competências em determinadas áreas, chega e diz-lhe assim: então, mas eu vou fazer 2/3 da minha atividade na urgência. Não é que a urgência não seja necessária, mas quer dizer, é imprescindível, com certeza, mas não se pode formatar todo um hospital e toda uma organização, e já falaram nisso, em função da urgência. A urgência tem que se assegurar, a urgência tem que ser reformulada em termos de saber quais são os doentes que vão para a urgência, ou seja, os doentes têm que ser triados nos subs, etc., as USFs, a participação das USFs em tudo isso. Isto é um modelo que tem que se discutir e ver, mas, quer dizer, e as pessoas a partir daí, o que não é tratável nestas unidades básicas de saúde, ser encaminhado para a urgência, mas não podemos pôr todo o hospital a funcionar em função da urgência. E o que acontece é que estes colegas iam-se embora. E foram. A maior parte deles foram-se todos embora. E isto porquê? Porque hoje temos vários aspectos. Hoje temos um setor privado da saúde que é muito forte. Setor privado esse que oferece condições económicas, pelo menos, superiores às condições do serviço estatal, que está limitado pelas contingências legais, não é? Eu não posso chegar ao meu hospital e dizer: eu quero ser pago a X. E o meu Presidente do Conselho de Administração diz-me: pá, desculpe lá, mas eu só posso ir até aqui, que é o que a lei me permite. Portanto, nos aspectos económicos, mas as pessoas vão só pelos aspectos económicos? Não. As pessoas não vão só pelos aspectos económicos. Há também outros aspectos. Há as condições de trabalho, que de facto o Hospital de Faro é um hospital muito cheio, o de Portimão não tanto, mas é um hospital em que está a abortar, digamos assim, todos os pequenos espaços são disputados por 20 ou 30 pessoas a precisarem daquilo. E, portanto, é um hospital que atingiu praticamente o seu limite. Agora deixa-me ter aqui uma coisa off the record, que é assim: temos que pensar seriamente no Hospital Central do Algarve. Eu sei que não há dinheiro, mas isso é uma necessidade dentro de poucos anos. E, portanto, como o hospital está cheio, é difícil. As pessoas querem mais camas, querem isto ou querem aquilo, não têm hipótese, não se podem expandir. Depois, condições de desenvolvimento técnico, que é: eu, enquanto profissional, quero tratar os meus doentes o melhor possível e quero ter recurso a determinadas coisas que eu sei fazer e que posso fazer para os tratar. E, portanto, o objetivo é dotar o hospital e os hospitais, e não falo só do de Faro, falo também de uma certa desertificação que aconteceu a nível da periferia, é dotar estes hospitais de periferia de condições para poderem tratar a maior parte dos doentes. Porque não é a centralização que resolve o problema. Aquilo que se passa é que O que é que tem acontecido nestes anos? É que as pessoas, para já criou-se um modelo de concurso em que as pessoas, quando saíam da especialidade, concorriam a vários sítios e depois não ficavam lá nenhum, porque não ficavam num, depois o outro ia ao outro e não ficavam, etc. E era um modelo quase de rolemã para não ficar lá nenhum. E depois aconteciam que acabavam por se, entre aspas, orientar a nível central. E vocês reparem que há um outro aspecto, é que não é fácil para um indivíduo com 30 e poucos anos mudar a sua vida. Ele fez a sua especialidade num hospital central, a maior parte deles. Criaram a sua vida, têm a sua mulher, têm filhos, têm a família, têm tudo. Vão-se deslocar assim do nada para ir para o Algarve, para quê? Ganhar 1.500 euros por mês? Então, se calhar, é mais fácil eu manter aqui o meu status quo e tentar-me desenrascar num privado ou até ter um contrato num hospital central a ganhar o mesmo e não tenho que deslocar a família, não sei se a minha mulher vai ter trabalho lá em baixo, não sei o quê, se tenho cá, tenho que arranjar casa, tenho essas coisas todas. Portanto, isto é complicado, daí que as pessoas não se mexam. O que é que tem sido feito nesse sentido? É evidente que duas ou três coisas têm sido feitas nos últimos dois anos, digamos assim, que é os últimos dois concursos, deste ministro e o último do anterior, foi não abriram vagas para o quadro, não para contratos, não abriram vagas nos hospitais centrais. Só abriram nos hospitais periféricos. Só que as pessoas, os concursos continuam a ficar desertos, porque também há falta de pessoas há na periferia de Lisboa, e vão concorrer para lá, para Santarém, para não sei o quê. Quer dizer, as pessoas vão-se tentando encaixar perto dos centros onde estavam e só numa segunda fase, quando já não houver lugares nesses sítios, é que eles vão para o Algarve, que vão para outros sítios. O Algarve, de facto, é um local paradisíaco, que eu gosto muito de lá viver, porque eu sou algarvio, mas a maior parte dos lisboetas gostam dele, mas é de férias. Não é para tratar lá a trabalhar. E, portanto, daí que esta situação, penso que seja algumas das explicações para fazer. É preciso criar boas condições hospitalares, é preciso fazer investimento no hospital, criar boas condições técnicas, é preciso dotar das especialidades que são importantes e que nós referimos, a questão da anestesia, de haver de facto uma grande carência. O Algarve tem 15 ou 20 anestesistas, 15, não é? 9, 6. Temos 15 anestesistas quando devíamos ter no mínimo 50.
43.
Ou 43. Portanto, a anestesia é uma especialidade fulcral para que gere todo o bloco operatório, todo o bloco de ambulatório, inclusive é hoje, por garantir as melhores condições de execução de exames aos doentes, as colonoscopias, etc, etc, são importantes fazer com sedação. Portanto, e tem que ter a presença do anestesista. Portanto, daí que isto seja muito importante. Em relação, vou tentar já terminar, que é para vocês não poderem também falar. Só em relação, dois pontos tópicos só, em relação àquilo que se disse sobre a questão da neurocirurgia. Portanto, em relação à neurocirurgia, de facto, a situação está ultrapassada. Portanto, houve admissão. Nós, enquanto diretores dos departamentos, já tomámos uma posição pública, vários diretores de serviço tomaram uma posição pública, inclusive a Ordem dos Médicos também tomou uma posição pública. Portanto, penso que essa situação está ultrapassada, foi nomeado um novo diretor de serviço e que, portanto, todas as condições estão a ser garantidas para isso. Além disso, está-se a retomar também, e o meu colega já falará nisso, a recuperação das listas de espera através do SIGIC, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que estão a mudar muito lentamente, é evidente, para as nossas aspirações e para aquilo que nós gostávamos, porque é evidente que quando saímos de uma fase de degradação muito grande e nós, aquilo que sentimos é os nossos colegas à nossa volta dizer, isto bateu no fundo, o meu comentário é sempre assim, a gente só não sabe onde é que está o fundo, porque parece que ele vai sempre baixando um bocadinho mais, mas isto bateu no fundo e, portanto, o que nós queremos e o que nós queríamos era, de facto, que houvesse uma resolução mais rápida e que o investimento fosse mais visível, para que as pessoas também sintam, tenham esse capital de esperança e dizerem, sim senhora, isto vai-se modificar, a situação vai-se modificar. Em relação só ao serviço, para terminar, as 35 horas semanais não se aplicam aos médicos, só se aplicam aos enfermeiros, etc. Portanto, isso aí vai ter que haver contratação, aliás. Para já, peço desculpa.
Muito obrigada. Eu não sei se algum dos... Então faz favor. A doutora Ana, então se não se importa, tem que ser, porque esta audição é gravada.
Não.
Off the record aqui não existe. É até tudo.
Eu sou Ana Lopes, sou lisboeta e estou no Algarve há 33 anos. Estou no Algarve há 33 anos e gosto muito de trabalhar no Algarve, de viver e de trabalhar no Algarve. Viste a camisola do Algarve hoje. Sou especialista de medicina interna, sou diretora de serviço de medicina interna 1, sou adjunta do senhor diretor clínico e estive aqui no dia 21 de janeiro de 2014 com o professor Pedro Leão Neves. Estivemos aqui presentes a apresentar o documento nessa altura, em 2014. Eu gostaria, a minha esperança, que alguém perguntou qual é a vossa esperança, é que esta reunião tenha um bocadinho mais de resultados do que teve a nossa em 2014. Porque em 2014 aquela foi a carta de uma morte anunciada do Centro Hospitalar do Algarve. O facto, já ouviram números, o Conselho de Administração apresentou os números e realmente factos e números estão lá. As consultas, as cirurgias, tudo aquilo que nós prevíamos que ia acontecer e que também apresentámos factos e números, veio realmente a desenvolver-se paulatinamente, foi decaindo a produtividade, os recursos humanos, os equipamentos, tudo, houve agravamento. De facto, se quando perguntam se o centro hospitalar deve existir, qual é o modelo, eu não sei, há algum estudo antes de criar o centro hospitalar do Algarve, que eu conheça, nenhum. Há algum estudo para dizer que ele se deve manter? Está algum estudo a decorrer, a dizer se ele se deve manter ou não? Em que moldes? Desconheço. Portanto, eu não me sinto habilitada, não tenho dados para decidir de fundo, tecnicamente, se ele se deve manter ou não. A minha sensibilidade é que nos moldes em que está atualmente não se deve manter, porque factos e números já foram demonstrados e perderam-se valências, perderam-se pessoas e não sei se os custos, embora haja custos comuns, se o dia-a-dia, o peso que tem o dia-a-dia no centro hospitalar do Algarve, deslocações de 70, 90 quilómetros, sabe Deus, e diariamente. Em relação aos hospitais, este é o Centro Hospitalar do Algarve, os hospitais, em relação ao Hospital de Faro, que é mais antigo, realmente as questões são espaço físico, nós acotovelamos-nos, os doentes acotovelam-se, e não é só a falta de recursos humanos, como por exemplo a dermatologia, que só existe dois dermatologias na região do Algarve, mas nós muitas vezes não fazemos mais consultas porque não temos espaço físico para consulta. Não é só o internamento que tem doentes internados lado a lado que não se respeitam os mínimos necessários para a prevenção da infecção hospitalar, mas como também o espaço físico de consulta. Estamos quase, eu costumo dizer, daqui a pouco andamos ao chapadão por causa dos gabinetes de consulta. É evidente que atrair gente recém-formada para um centro hospitalar em que o ambiente é mau, em que os recursos, o espaço físico é mau, em que os equipamentos estão obsoletos e estão morrendo ou moribundos, ou moribundos, é mau. Portanto, não temos atrativos. Não é só o dinheiro. Eu vou trabalhar para outro sítio, não é só pelo dinheiro. É se me derem boas condições de trabalho e eu puder desenvolver o trabalho e poder desenvolver a região onde estou a trabalhar. Em relação a isto, é evidente, é preciso dinheiro, é preciso investir na região. Se não se investir na região, esqueçam. E não é investir em pagar médicos, tem de se fixar médicos. A Universidade do Algarve falou no relatório do Tribunal de Contas, tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer está no relatório do Tribunal de Contas, que foi publicado recentemente, foi produzido em maio deste ano, relativamente a um episódio que se passou em dezembro de 2015, mas para além do episódio, há de fundo, uma estrutura de fundo desse documento que eu acho que é muito válida e que nós devíamos olhar para ele seriamente. E pronto, eu acho que não vou acrescentar mais nada, penso que vou deixar aos meus colegas agora.
Faz favor, eu peço só alguma brevidade, sim, sim. De facto já temos outra pessoa.
Eu sou diretor do Departamento Cirúrgico do Algarve e vou dizer algumas coisas porque merecem alguma reflexão. Neste hospital nós lutamos para trabalhar e também ganhamos para não trabalhar, nomeadamente nas cirurgias. Nós temos menos de um terço dos anestesistas que deveríamos ter. Esta é a escala do mês de julho e, se vocês tiverem a oportunidade, não há uma única tarde em que possamos operar. Portanto, a estrutura está lá, os ordenados estão pagos, o que é certo é que nós não trabalhamos, porque não temos anestesistas. E isto é gravíssimo. Em relação à ortopedia, deveríamos ter 33 especialistas no Centro Hospitalar do Algarve, temos 13. E atenção, isto é importante também, não só o número, mas a idade das pessoas, que muitos já ultrapassaram os 55 anos, que não são obrigados a fazer urgência, e outros, aos 50 anos, não são obrigados a fazer noite. Esta situação não se resolve com protocolos para ou contratos para fazer urgência. Isto não se traduz nada em termos de serviço, porque contratando médicos para fazer urgência não vão terminar com 4 mil consultas, primeiras consultas em espera, não vão adiantar nada em termos de internamento e não vão dar nada em termos de bloco operatório. Vocês sabem os números, eu não vou repetir, temos cerca de 9.200 doentes em lista de espera, em que muitos já ultrapassaram o tempo mediano de espera. Quando dizem que os concursos ficam desertos, é verdade, os concursos ficam desertos. E porquê? Porque os serviços não são atrativos. Esse é que é o grande problema. E mais, há muitos colegas que saem do hospital porque não têm oportunidade de operar. Não é pelo dinheiro que ganham na privada, é porque não têm oportunidade de operar. Com estas escalas de anestesia, isto é impensável. Em relação aos protocolos que se fazem com outros hospitais, bom, isso é o descalabro financeiro para o Hospital de Faro, para o Centro Hospitalar do Algarve. E vocês, isto é só o último e a última, vou dar um exemplo. Criou-se um protocolo para que os doentes à segunda e à sexta-feira viessem para Lisboa. Isto é o descalabro financeiro e em termos de doentes também, obviamente. O hospital paga o transporte, o hospital não gera GDH cirúrgico, portanto, é o hospital onde se fez o protocolo que recebe o dinheiro e é o nosso hospital que vai ainda ter que pagar. Isto é o descalabro financeiro a todos os níveis. De maneira, nós temos de olhar para estas situações com muita preocupação, porque a situação se vai agravar, não só porque os concursos continuam a ficar desertos, mas como as pessoas que lá estão saturadas e vão sair, seja para a privada, seja para outros hospitais. Era só isto que eu queria, não quero amassar mais. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Carlos Godinho, sou responsável do Departamento de Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos. Falou-se pouco aqui de urgência e eu fico muito satisfeito com isso, porque a tendência nos últimos anos foi de hipertrofiar as urgências. No nosso centro hospitalar, um dos nossos problemas foi que passou tudo a funcionar em função da urgência. As urgências foram hipertrofiadas. Isto é um problema a nível nacional, porque ainda agora, no mês passado, houve uma reunião convocada pela ACSS, de responsáveis de urgência e emergência de todo o país, também com representantes dos cuidados de saúde primários e dos cuidados continuados, em que o problema das urgências foi equacionado e até se levantou a questão de saber se estávamos ali a discutir o sexo dos anjos ou se era para tomar alguma, fazer alguma proposta ao Sr. Ministro, no sentido de podermos inverter a situação das urgências, que, como sabem, nós temos o dobro do afluxo de urgências que têm os países da Europa em média. Portanto, como é que chegámos a esta situação? Nós temos mais doentes, as pessoas do que os outros países, o que é que se passa? Porquê é que vem tanta gente à urgência? Portanto, há que de alguma forma reverter esta situação, deixando de dar a importância às urgências hospitalares que elas têm tido. Ou por outra, dando-lhes a verdadeira importância. Os hospitais são para as urgências e emergências. Quando se diz, o hospital não dá resposta, não dá nem tem que dar. nem tem que dar aquelas situações do utente que vai ao hospital com quem vai ao supermercado, do velhinho que está acamado nos cuidados continuados e que quando começa com febre é chutado para o hospital. Portanto, estas situações têm que ser revertidas e só podem ser por decisões políticas, obviamente. Nós sofremos com isto no nosso centro hospitalar. Depois, a hipertrofia das urgências relativamente aos serviços hospitalares criou uma reação contrária. Portanto, as pessoas, os serviços hospitalares passaram a olhar para a urgência como um inimigo. Vamos fazer urgência, é um frete, e não a urgência como uma tarefa nobre dos serviços hospitalares que devem fazer a sua prestação relativamente à urgência. Portanto, a urgência, no fundo, é um reflexo do estado dos serviços hospitalares. Portanto, nós temos... Não há urgência, não há ortopedia na urgência. Não há ortopedia. Não há pediatria na urgência. Não, se calhar não há pediatria. Não há nas consultas, não há nos internamentos. Portanto, falha em vários sítios, mas a urgência é que está, digamos, mais visível. E por isso, digamos, vai nas bocas do mundo. Eu penso que o problema que se põe em termos do interesse das pessoas por esta atividade de saúde é que temos que reverter, temos que reinvestir na saúde. Portanto, o que se fez, na minha opinião, foi-se longe demais. Portanto, em termos de cortes, em cortes nos salários dos profissionais e em cortes em termos de equipamento, etc. Já foi aqui referido que a Unidade de Cuidados Intensivos de Portimão precisa dos ventiladores todos substituídos. É uma despesa colossal, mas isso foi fruto de não ter sido feito esse investimento nos últimos anos. Em relação ao incentivo aos profissionais, vivemos uma situação caricata, que é estamos a contratar pessoas indiferenciadas para fazer os chamados balcões nas urgências, que vêm ganhar o dobro ou o triplo do que ganham os especialistas da casa. Portanto, é uma situação que urge ser revertida, não digo de um momento para o outro, mas temos que tentar reverter esta situação. As urgências deviam ser asseguradas pelas pessoas da casa, mas as verdadeiras urgências e não a plétora de pessoas que vão à urgência indevidamente. Portanto, isto é um problema de um nível nacional, não é só do Algarve, mas reflete-se mais na situação dos problemas que já foram aqui analisados e que, de facto, temos estes problemas de urgência. Aquele caso que foi objeto do relatório do Tribunal de Contas, se me perguntarem se nós estamos neste momento aptos a evitar que estes problemas se repitam, eu tenho que confessar que não. Estamos a tentar. A Via Verde da AVC está a ser remodelada, a unidade da AVC tem nova direção neste momento, as situações estão a ser equacionadas de novo, mas enquanto aqueles médicos que estão ali no balcão tiverem que atender aquelas dezenas e dezenas e dezenas de utentes, neste caso são mesmo utentes, e depois quando às 4 da manhã chega o verdadeiro doente, eles ainda têm a cabeça para tratar, o problema é este. Os serviços hospitalares e urgências hospitalares é para tratar as verdadeiras urgências e emergências. Com isso eu me preocupo. Se um doente, de facto, grave, emergente ou urgente, não for tratado com a devida celeridade e com os meios todos os outros pôr. Agora, se um utente que se lembrou de ir à urgência tiver 7 ou 8 horas à espera, eu devo-lhe confessar que não estou minimamente preocupado com isso. E, no entanto, os hospitais continuam a ser aferidos por isso. Tempo de espera. Mas qual tempo de espera? Os doentes graves estão tempo à espera. Isso é gravíssimo. Agora, os utentes que vão à urgência, que se lembram de ir à urgência, estão muito tempo à espera. Sinceramente, não estou preocupado. E, portanto, são alguns problemas em relação às urgências, mas que nós estamos a tentar e vamos fazer um esforço por tentar melhorar e resolver estes problemas, na medida também que as decisões políticas assim sejam nesse sentido também.
Bem, muito bom dia a todos. Doutor, só o mesmo pedido
muito
de...
Muito rápido.
Desculpe.
Bom dia a todos. É a segunda vez que cá venho. O meu nome é Pedro Leão Neves, sou diretor do Departamento de Medicina. Infelizmente, a última vinda cá, em 2014, caiu em... O meu nome é Pedro Leão Neves. Diretor do Departamento de Medicina, é a segunda vez que cá venho, vim cá com a doutora Ana Lopes, fiz parte do grupo que levantou as questões na altura, em 2014. Infelizmente, o nosso apelo caiu em saco roto, desculpem o termo. Eu não queria alongar mais, só queria pôr uma ou duas questões. Responder ou ajudar, provavelmente, a resolver o problema. A falta de técnicos, de médicos, também há outra questão. Há um envelhecimento de um grupo de médicos, dos quais eu me incluo, mas vai haver agora, durante cinco, há uma faixa etária, provavelmente entre os 60 e os 65, que estão a sair da função pública, obviamente, isto vai depauperar mais os serviços hospitalares. Há outra questão que me parece, não me parece ocasional, que houve um desinvestimento total nos hospitais públicos e, curiosamente, há, digamos, parecem cogumelos o nascimento da medicina privada. E, curiosamente, esses hospitais vivem à custa do Estado, que é basicamente à custa da ICE. Ou seja, é o próprio Estado que está a ajudar os hospitais privados, desinvestindo totalmente nos hospitais públicos. O que me parece todo curioso. O Estado anda a formar médicos para depois os libertar para a medicina privada. Temos que ter capacidade de fixar médicos recém-especialistas nos sítios onde eles cumpriram a sua especialidade. Parece-me justo que uma instituição que forma um médico como especialista tenha direito a que ele, pelo menos durante um prazo de 5 ou 10 anos, seja obrigado a trabalhar nessa instituição. Parece-me isso mais que razoável. Parece mais que, havendo capacidade para isso, acionar a lei de mobilidade, obrigar médicos especialistas que trabalham em locais que haja excesso, pelo menos durante algum tempo, a irem trabalhar um mês, que seja por ano, mas seguido, para sítios carenciados, parece-me também uma medida razoável. E, de facto, dar condições não só aos especialistas na área para trabalharem em áreas carenciadas, mas também enfim, darem a possibilidade às suas famílias que tenham lá emprego e que se possam fixar. Porque os especialistas, como disse o meu colega Ulisses, já estão todos em Lisboa e não é fácil mudar toda uma família. Portanto, enquanto não derem possibilidades de trabalho à família em conjunto, não vamos ter. E, de facto, os concursos estão todos desertos. Há outra questão que não foi focada à razão. Muitos dos médicos que acabam a sua especialidade continuam nos hospitais centrais e os conselhos de administração desses hospitais centrais continuam a prolongar-lhes o contrato enquanto internos da especialidade. E, portanto, eles não saem. Portanto, as próprias administrações têm necessidade da mão de obra e, portanto, há aqui, parece, uma paz podre. Nós sabemos as razões. Não há capacidade ou não há querer para que se mudem as coisas. Nomeadamente, parece-me, de facto, o harakiri que tem sido feito, que é o Estado a investir na privada, destruindo a saúde pública. Portanto, parece-me, não tenho mais a dizer, e só gostaria que esta vinda aqui tenha mais sucesso do que nós tivemos anteriormente. Obrigado.
Penso, senhoras e senhores deputados, senhores diretores de departamento do Centro Hospitalar do Algarve.
Mais uma vez a psiquiatria desaparece.
Não, é que eu fico... Não, Sr. Doutor, não me diga isso. Eu fiquei à espera que me fizesse um sinal. E vi que o Sr. Doutor não pediu a palavra e foi por isso que ainda hesitei, de facto. Faz favor. A saúde mental é uma parte muito importante para todos nós, além de mais. Faz favor.
O meu nome é David Esteves, abri o serviço de psiquiatria de Portimão em 99 e tenho estado à frente do serviço desde então, passando por todas as mudanças que têm havido no Algarve. Não vou dizer considerações já acerca do modelo, porque é assim, do modelo de centro hospitalar, porque a psiquiatria no passado tínhamos uma estrutura, que era o Centro de Saúde Mental, que era regional, de forma que eu tenho uma visão mais abrangente em termos do Algarve e nunca me vi em guerras bairristas ou outras que tais. A questão que penso que é importante fazer uma pontuação é, independentemente de tudo o que já foi dito e com toda a razão, há uma coisa que temos que saber é que o centro hospitalar, para já, não é só cirurgias e, de facto, eu já estou farto de ouvir falar na escassez de anestesistas, que é nacional, Mas é assim, se vamos por aí, eu também preciso de anestesistas para fazer eletrochoques. Mas pronto, mas é assim, de facto, sendo importante, temos que pensar no todo, porque senão estamos a falsear o que é assistência em saúde. Cada vez mais nós temos que ter a paridade em termos dos custos e dos gastos com a saúde orgânica e a saúde mental, porque assim, vai tudo lá parar e tudo o que passa para os meus colegas, se cronificar ou se levar mais um bocadinho, são meus. Salve seja. Outra coisa também, é assim, e foi o doutor que falou que se tem assistido a uma degradação da qualidade assistencial. Isto é o que a gente diz em corredores e o que a gente ouve. Avaliações sobre o assunto com indicadores capazes, em termos de avaliar outcomes. Muito poucos estudos questionáveis e muito enviesados. Há uma coisa que se está a passar é que nós temos médicos especialistas dos hospitais que saem da função pública, mas, como já foi dito, ficam no Algarve a trabalhar, em todos os privados que existem. Portanto, nós estamos a dar formação, tutor não é pago para isso, faz parte das funções, mas é assim, estamos a dar formação sem ter rigorosamente retorno nenhum. E neste momento estão-nos a ser exigidos pelos próprios internos de especialidade formação em áreas XPTO e no estrangeiro, porque lhes faz sentido para o currículo para futuros empregadores. Tenho tido este tipo de textos a justificar coisas. Muito rapidamente e só, porque é assim, cacetada do centro hospitalar, a saúde mental apanhou a maior, apesar de sermos os únicos que vamos de Portimão a Faro fazer urgência desde a fusão. Vou ser rápido, dá-me um minuto. Ok. Há uma interferência negativa direta dos serviços do Ministério da Saúde com o centro hospitalar, mas sobretudo com a psiquiatria, que é o que me importa. A interação com os cuidados de saúde primários. Primeiro, a psiquiatria comunitária não é igual a fazermos micro-hospitaizinhos psiquiátricos nos centros de saúde, ou ir lá fazer de conta e fazer consultas e ficarmos muito felizes. Porque esse modelo, o modelo comunitário já vem de 1963, tínhamos as equipas de setor, que na altura iam, se deslocava a equipa toda a um certo sítio, foram ao ar por ser caríssimas. Neste momento, a única coisa que as torna mais baratas é termos profissionais não médicos, nomeadamente psicólogos, que não dão financiamento em termos de atos. Psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros a fazer determinadas coisas, ou seja, sai mais barato porque o trabalho está a ser disparado para os não médicos, dentro da nossa filosofia mais dos médicos de competências partilhadas ou partilháveis. Nos cuidados de saúde primários, os cuidados de saúde primários não estão a dar resposta àquilo que são obrigados, que são às doenças mentais comuns, ditas reativas. E como tal estão a despejar todos os problemas de lana caprina, digamos assim, para os hospitais. O que é que acontece? O ano passado, mais de 60% dos agendamentos feitos a pedidos de primeira consulta dos centros de saúde faltaram. Mas não foi por falta de envelopes, faltaram, porque provavelmente não era uma situação para ir para a psiquiatria, mas de facto há pouca formação e não há aplicação de medicina baseada na evidência nos cuidados de saúde primários na minha zona e no que eu conheço, que neste momento é a zona do Algarve inteiro. Tudo isto dá uma sobrecarga de encaminhamentos, temos que ter outro tipo de triagens, porque é impossível, e apesar das triagens via alerta, é impossível recebermos doentes do tipo depressão, ponto. Demência, ponto. É triste, angustiante e não há respostas. Interação negativa com o deficiente, porque os serviços dirigidos às patologias do uso de substâncias não estão a dar resposta. Ex-CAT, ex-CICAD, agora pertencem aos ACs, passam-nos para nós as toxicodependências, o alcoolismo, e não estamos a falar só dos diagnósticos duplos ou triplos. Não há resposta, não há interação, fecharam para nós, ou seja, apanhamos tudo. Qualquer bebedeira vai para a urgência de psiquiatria. As redes de referenciação são inoperantes e passamos o tempo ao telefone a negociar favores quase pessoais. Nomeadamente, a nossa referenciação em psiquiatria da infância e da adolescência, que é para Lisboa e está preconizado isso tudo, devolvem para o Algarve, que é a área de residência, para internar miúdos de 14, 15, 16, 17 anos. Nós não temos pedopsiquiatria no Algarve. Temos uma pedopsiquiatra que está para reformar e que dá apoio no que pode, mas que não é serviço, nem temos internamento e não há resposta. Por vezes as trocas de galhardetes telefónicas já da minha parte entrando na base da ameaça, porque de facto não pode acontecer isto. Eu costumo dar o exemplo, se chegar uma mulher a parir a Alfredo da Costa, não o mandam de volta para a Freixo de Espada à Cinta, provavelmente, porque são final de rede. Outra coisa, o Ministério da Justiça, há uma interferência negativa grande e enorme nos serviços de psiquiatria. Porque, assim, as perícias médico-legais em psiquiatria forense são feitas pelos serviços, são deferidas aos serviços por inoperância e ausência de resposta dos Institutos Nacionais de Medicina Legal, do Instituto Nacional de Medicina Legal. A delegação de Lisboa, do Instituto, acabou de perder há uns meses a idoneidade formativa em psiquiatria forense. Portanto, e o que é que acontece? Hospitais, temos que desmarcar atividades para alocar 2-3 horas para uma entrevista. O sujeito pode faltar 10 vezes e nós temos que sempre que agendar desmarcando outras coisas. O hospital será pago se o sujeito alguma vez aparecer. Caso contrário, o profissional está fora. Estamos a ser chamados para tribunais com regularidade. Quando não há capacidade, e inclusive os médicos de urgência têm que sair de urgência por ordem dos meritíssimos. Há um exponencial crescimento das chamadas a tribunal e de uma forma bastante assintosa. Eu estive 2 anos e meio com termo de identidade e residência porque no mês de agosto de há uns anos expliquei que eu e o único outro psiquiatra que na altura tínhamos no serviço não tínhamos capacidade para fazer mais 20 ou 30 perícias até o final do ano. 2 anos e meio depois, claro que foi arquivado porque eu não tinha mais profissionais para coisa, mas o que é certo é que é um bocadinho chato para ir à Espanha ter que ir ao tribunal pedir autorização. A Segurança Social interfere brutalmente connosco, psiquiatria. Os internamentos de casos ditos sociais, inclusive pedidos, pressões, quase ameaças do Serviço Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, por todos os estrangeiros sem abrigo que estão no Algarve, acabam por ir parar à psiquiatria. Ou porque estão bêbados, ou porque fumaram charros, ou porque andaram, têm fome e têm mau aspecto, e claro, se são agarrados pela polícia, desatam aos berros e claro que vão para a psiquiatria porque estão agressivos, como é evidente. Outra coisa também, eu abandono o hospitalar dos doentes psiquiátricos. As famílias continuam a receber as pensões e deixam-nos nos hospitais. O que é que isto acontece? Grande carga de casos, dispêndio de tempo, ausência de vagas e vão ficando e vão ficando. Não temos, tirando o governo inglês, não temos protocolo, não temos, não é questão de protocolo, não temos facilidade em, inclusive, no pós-alta, que os doentes sejam repatriados ou outra coisa, porque é assim, aqui nós temos que lhes arranjar casa, hotel, sítio para comer, porque não podemos pôr ninguém na rua. Não é uma questão de serem estrangeiros, é uma questão de que, à partida, nós estamos a trabalhar e não estamos a ser pagos, e em termos de DHs e tudo, não dá um centavo eu prolongar internamentos com os códigos V das situações sociais. Portanto, isso é prejuízo. A nível interno, é um mito termos urgência 24 horas em psiquiatria no Algarve. É um mito urbano, não pode, não temos, tão cedo, não sei como. Temos 9 psiquiatras no Algarve, deveríamos ser 24. Isto nos mínimos, faltam-nos 15. Isto de adultos. De pedopsiquiatra, só um apontamento, na Finlândia são 28,1 psiquiatras por 100 mil habitantes, em Portugal são 6,1, no Algarve são 2,5. Pedopsiquiatras, precisamos de 2 para abrir uma unidade e que exclusivamente me vá dos 14 aos 17 anos. Precisamos de 2 pelo menos. Assistentes sociais, temos 0,5 por 100 mil na psiquiatria, terapeutas ocupacionais 0,25 por 100 mil no Algarve também. É importante, em termos de saúde mental, para já o Plano Regional de Saúde Mental que tem que ser implementado, com trabalho com os próprios ACs, faz cada vez mais sentido em termos internacionais e em termos nacionais, e é isso que me fazia algum sentido, desenvolvermos unidades de saúde mental similares às unidades de saúde familiar. Penso que isso faz sentido, o andar de carrinha atrás para ir fazer uma consulta ao centro XPTO não faz sentido nenhum. E, obviamente, o centro de responsabilidade integrada era o que nos fazia sentido para não ter que, como o Lício e o Godinho já disseram, andar a fazer urgências a 3 euros com os outros a 50.
Sr. Doutor, muito obrigada. E foi, de facto, muito importante podermos ouvir, infelizmente, esse quadro negro que nos traçaram e o Algarve é sempre uma região, tem sido ao longo destes últimos anos, uma região em termos de saúde bastante problemática. Esperemos que, como disseram, que esta audição tenha alguma consequência. Eu penso que todos os senhores deputados já estão esclarecidos e conscientes do que se passa. Temos, obviamente, iniciativas legislativas, perguntas ao Governo. Os deputados têm vários mecanismos em que podem utilizar e, estando conscientes disso, compete-nos a nós também tirar as consequências desta audição. Desde já agradeço uma vez mais. Espero que não precisemos de voltar a pedir a vossa presença, que as coisas se resolvam e dizer-vos que, enquanto profissionais de saúde num quadro tão difícil, são obviamente pessoas que merecem toda a nossa admiração. Muito obrigada mais uma vez e obrigada. Senhoras e senhores deputados, não se esqueçam que ainda temos mais uma audição.